Então, a meditação, ela é o centro da nossa prática. Praticamos a generosidade para treinar a mente, praticamos a virtude também para treinar a mente, mas às vezes podemos dizer que elas são algo indireto, que o foco realmente é a meditação. Quando estamos meditando, estamos diretamente focando a mente nela mesma, estamos focando no corpo por si mesmo. Por quê? Porque a mente e o corpo, eles estão bem aqui, bem ao nosso alcance. É algo que podemos usar como objeto de referência, objeto de meditação em si mesmos, aqui, nesse momento presente. E isso, essa meditação, essa prática, é algo que devemos ter muita responsabilidade e tomar essa responsabilidade de cuidar de nós mesmos, porque ninguém mais pode focar, prestar atenção na nossa respiração. Ninguém mais pode fazer esse tipo de trabalho por nós mesmos. Quando estamos observando a respiração, cabe a nós a escolher qual é a melhor respiração a escolher, a ajustar. E cabe a nós também a avaliar qual seria essa melhor respiração, qual é a melhor respiração que está mais confortável para o corpo, que acalma a mente. Cabe a você a escolher como ser hábil nas suas ações, como avaliar essas coisas. Em outras palavras, você tenta descobrir qual é a respiração mais confortável neste momento e você tenta descobrir como manter essa respiração todo o tempo. Ou mudá-la se por um acaso ela não esteja confortável. Você tenta achar uma forma de torná-la confortável. E quando você consegue fazer isso, você tenta espalhar esse conforto da respiração, essa sensação de conforto por todo o corpo. E isso, mais uma vez, é um trabalho que devemos fazer sozinhos. Ninguém mais pode fazer isso por nós. Também podemos usar esse princípio, tomar energia desse princípio que o Buda chama de amizade admirável, de se associar, de ter um grupo de pessoas que podemos imitar, assimilar boas qualidades. Porque se você começa a praticar a meditação sozinho, se torna muito, você se sente muito isolado. E você também, além de se sentir isolado, sozinho, você começa a ter dúvidas. Mas se você tem pessoas ao seu redor que são um bom exemplo, isso ajuda muito, e lembra você que sim, que existe a bondade, existe alguma bondade no mundo, que realmente é bom você trabalhar nessa direção, de desenvolver essa bondade, porque você tem um exemplo de amigos admiráveis ou de um amigo admirável que faz, que segue esse caminho. E o Buda, então, ele fala de dois tipos de amigos ou dois tipos de amizades que vale a pena você seguir, de você ter em sua vida. O primeiro são amigos que são fiéis a você. Pessoas que, por exemplo, elas fazem sacrifícios, elas sacrificam seu tempo, certas coisas da sua vida para ajudar você. Pessoas que estão felizes quando você está feliz. Pessoas que ficam tristes quando você está triste. Pessoas que podem proteger você quando você está em perigos ou quando você está em apuros. Então, e a resposta a correta a esse tipo de pessoa, a esse tipo de amigo, é a gratidão. Você deve ter gratidão para esse tipo de amigo, porque você também tenta ajudá-los quando eles precisam. Você sente a gratidão e você tenta ser um amigo, ajudar da mesma forma, quando essa pessoa precisa. Já outro tipo de amigos que o Buda se refere são aqueles amigos admiráveis, que são aqueles amigos que eles têm qualidades que elas são, na verdade, melhores. Eles têm qualidades mais altas, melhores qualidades que você tem no momento. Por exemplo, Buda aponta certas qualidades que esses amigos admiráveis podem ter, que são qualidades muito altas. Por exemplo, convicção sobre a verdade das coisas, generosidade, discernimento. E você deve ser sábio para procurar pessoas que possuem essas qualidades e você tenta imitar essas pessoas dessa mesma forma. A convicção, ela significa que você tem convicção no que se diz respeito às ações, no princípio das ações, que sobre aquilo que você faz, as ações que você tem, as intenções que você tem na sua vida, elas têm uma consequência, que fazer escolhas, cabe a você a fazer essas escolhas. Você não pode culpar as pessoas pelas escolhas que você faz. Você é o dono das suas ações. E por isso, você deve ter muito cuidado com aquilo que você faz. E esse é um bom princípio para que você imite dessas pessoas, que você pegue esse princípio e aplique esse princípio que esses amigos admiráveis têm sobre o poder da ação, que você é o responsável pelas suas ações. E você apenas não acredita nisso e não deixa por aí. Você tenta realmente ser cuidadoso, você não é descuidado. Porque senão você acabará fazendo todos os tipos de coisas que são inábeis, coisas que não são boas para você. Porque existem muitas pessoas no mundo que estão dizendo que as suas ações não importam, que você pode fazer simplesmente o que você quiser. Por quê? Porque algum dia tudo vai se acabar mesmo, o sol um dia vai acabar explodindo, vai acabar se extinguindo, então nada importa, tudo que você fizer não importa. Por exemplo, que a planeta Terra também vai acabar um dia mesmo, então não interessa o que você faz. Mas se você escutar essas pessoas, você acaba se tornando uma pessoa descuidada e você acaba sofrendo com as consequências desses seus atos de descuido. Mas se você acredita no princípio que as suas ações, elas realmente são importantes, que elas importam, que elas são importantes, você terá mais cuidado na maneira com que você age no mundo. E você agirá de uma melhor maneira, beneficiando você mesmo e beneficiando aos outros. Então, esse é o princípio mais básico dos amigos admiráveis, que você realmente deve construir ou tentar imitar, construir em cima disso, tentar ter as mesmas qualidades, aplicar essas mesmas qualidades na sua vida. Já sobre a virtude, o que ela diz é que a virtude, ela diz respeito a que você, por exemplo, deve tentar não causar dano. E você tenta ter essa intenção de não causar dano e manter essa intenção na sua mente, que você não quer causar dano para ninguém, nem para você, nem para os outros. E por isso você tenta seguir os preceitos em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias você não mata, você não rouba, você não pratica sexo ilícito, você não toma intoxicantes, você não mente. Então, ao fazer isso, você percebe que você cria um melhor ambiente para a sua vida, um melhor mundo à sua volta, e que você se torna uma melhor influência para os outros ao seu redor também. A generosidade significa que você não é somente generoso com suas coisas, com coisas materiais, mas você também é generoso com o seu tempo, com o seu conhecimento, você é generoso com a força que você tem. Se você pode ajudar alguém com a sua força, você pode ser generoso com a sua, ao perdoar alguém, com o perdão, percebendo que se você quer ganhar alguma coisa nessa vida, você primeiramente tem de estar disposto a doar, a abrir mão, não abrir mão de alguma coisa, mas você presentear alguém com alguma coisa, você ajudar alguém com a sua generosidade. Isso abre o caminho para que você receba algo em troca no futuro. E você se torna feliz de se tornar essa pessoa generosa. Você se sente feliz realmente em dar presentes, em ajudar os outros, em colocar a sua generosidade em prática. Você desenvolve boas qualidades na mente. E o mundo ao seu redor se torna um melhor mundo por causa disso, porque você está sendo mais generoso e você cria um ambiente mais agradável ao seu redor através das suas ações. E o mundo humano se torna um mundo muito mais agradável para você morar. Você aproveita esse mundo através também da sua generosidade. E porque você é generoso, você quebra barreiras, porque você não coloca um preço nas coisas. Tudo no mundo tem um preço, tem as suas barreiras, mas a generosidade, você está indo contra esse conceito. Você quebra essas barreiras. Você doa algo não porque você coloca um preço, mas porque você é generoso. A quarta qualidade é o discernimento. Você nota, você percebe quando você está causando sofrimento desnecessário para você mesmo. Você é capaz de ver isso. nas suas ações mentais. Quando você aprende a parar de causar a si mesmo esse sofrimento que é desnecessário, você pode desenvolver as qualidades, ou seja, você precisa desenvolver as qualidades para perceber que o que você está fazendo, na verdade, estão levando ao sofrimento. Isso é parte do discernimento. Você precisa observar, aprender isso com as suas ações, a ver que você é que está se causando a você mesmo o sofrimento, que o sofrimento vem das suas próprias ações e as causas são vêm das suas ações. Então, quando você encontra pessoas lá fora, no mundo, que têm essas qualidades, você deve se associar com essas pessoas, você deve compartilhar seu tempo com essas pessoas, imitar essas pessoas dessa mesma maneira e fazer com que essas qualidades se tornem suas qualidades. Se você pensar na mente como se fosse, por exemplo, um comitê de várias pessoas, você tenta fortalecer essas pessoas dentro da sua mente, essas vozes dentro da sua mente. Em bons membros, você tenta com que essas pessoas, todas elas, virem bons membros do comitê. E quando você faz isso, você terá um bom comitê dentro da sua própria mente, você terá bons amigos na sua mente. Eles são amigos que você já internalizou, já estão ali, já estão dentro de você. E mesmo que esses amigos admiráveis, eles podem estar longe de você. Na verdade, quando você internalizou as qualidades dessas pessoas, esses amigos admiráveis na sua própria mente, é como se você tivesse esses amigos o tempo todo bem perto de você, ali, sempre quando você precisa. Quando nós estamos primeiramente construindo uma meta lá no início, muitos americanos me diziam: ah, que agora você está na América, você vai ter de mudar muitas coisas, muitas regras, porque as regras que se aplicam na Tailândia não se aplicam nos Estados Unidos. Você lá na Tailândia fazia as coisas do jeito deles, dos tailandeses, mas agora que você está aqui na América, as coisas vão ter de ser feitas da maneira que nós fizemos aqui. Mas a minha resposta foi sempre basicamente a mesma, que no momento o meu professor está longe fisicamente de mim e também os membros da sangha estão longe de mim. Todas as pessoas que me deram suporte, encorajamento, todas elas sim, elas estão longe de mim. Mas se eu mudasse a maneira com que eu estou agindo, seria como se eu estivesse órfão, eu estaria me desconectando de tudo isso que eu aprendi fisicamente, emocionalmente, mentalmente dessas pessoas e dessa tradição que me ensinou tudo o que eu sei. Mas se eu aderisse, segurasse esses bons princípios que eu aprendi com eles e que eu internalizei, então eu sempre poderia aproveitar esse bom exemplo que foi ensinado para mim. E isso faz com que é como se eles estivessem por perto, mesmo eles estando longe. E é assim que a amizade admirável trabalha. Você internaliza as boas qualidades dos seus amigos admiráveis ou do seu amigo admirável e você mantém esses amigos perto, essas qualidades perto de você todo o tempo, dando você suporte, dando você encorajamento, dando energia para você, porque é nessa forma que eles não se separam de você. É como o Buda disse, quando ele fala dos diferentes princípios da prática, ele começa com um princípio mais básico, e depois ele vai subindo do básico até o mais complexo. Ele sempre começa falando que o princípio mais primário, que o primeiro princípio é esse, exatamente dos amigos admiráveis. Porque os amigos admiráveis com quem você se associa, eles vão dar forma ao seu mundo, eles vão ditar o tipo de pessoa que você é, eles vão ajudar a você a construir os seus valores e você vai viver de acordo com esses valores. E eles também vão ditar o quanto de energia você coloca na sua prática, porque esses são os princípios que eles usaram para a prática deles e é os princípios que você imita na sua prática e aplica na sua prática. Então, se certifique que você mantém esses princípios todo o tempo na sua mente. Tente ser fiel a esses princípios, assim como você seria fiel ao seu amigo admirável. E Em troca, esses princípios eles serão fiéis para você.